Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon.
Eu ainda continuo sem criatividade.
E do meu outro lado está o Jefferson.
Steel Diver é melhor que Tank Troopers.
Olha aí o Jefferson criando polêmica com a comunidade indie da Nintendo, que tem absolutamente duas pessoas.
São first party, não são os dois?
São first party, eu tô brincando, eu só dei uma olhada na gameplay e eu achei meio chato. Depois eu vou ver se eu baixo pra ver se é melhor mesmo.
Pra falar merda de verdade.
Esse final de semana eu tava meio estressado, né? Aí eu combinei com a minha namorada da gente ir pra um parque aquático em Itupeva, que eu não vou falar o nome, só que na tradução a gente fica molhado e selvagem. Isso.
É o único parque aquático.
Cara, sente o azar que eu passei. Na hora de ir embora, a gente perdeu a chave do carro. Já no cagaço, a gente foi procurar nas chaves perdidas, a gente recuperou a chave. Quando a gente foi tentar ligar o carro não ligou. Tentei ligar de todos os jeitos, não deu certo. Liguei na seguradora. A seguradora fez os procedimentos lá, acusou o problema técnico. Depois de uma hora, no telefone eles falaram, vou mandar o mecânico. Mandou o mecânico ficou mais uma meia hora e acusou problema técnico. Levou o carro embora. Isso já tava escuro à noite, o parque já tinha fechado, o estacionamento tava sem luz. E o mecânico deixou a gente lá. Aí eu tive que ligar pra seguradora de volta. A seguradora falou, quer dizer que vocês estão sozinhos. Então a gente vai mandar um táxi pra pegar vocês, etc, né? E, cara, aí a bateria do celular acabou. A gente foi procurar um lugar pra ficar, assim. O único lugar que ainda tinha gente era a portaria, que tinha um segurança. A gente teve que acordar o segurança, pediu pra ficar. Ele falou, não, tudo bem, fica aí. Só que eu vou ter que desligar as luzes lá de baixo, alguma coisa assim. Sai do parque, que eu vou ter que trancar o portão e depois eu volto. Cara, o cara colocou a gente pra fora, a gente trancou o portão e não voltou mais, assim. E a gente ficou lá esperando sozinho no escuro, sem contato com ninguém, durante uma hora e meia. Depois de umas 5 ou 6 horas, assim, que começou a ter esse problema, que o táxi chegou. E aí foi o alívio da gente chegar em São Paulo e, enfim. Vocês já tiveram, tipo, uma série de problemas, assim, que vocês se fuderam muito?
Pior que eu já tive merda também, mas foi no parque aquático também. Pra piorar.
Mas a merda foi biológica,
não,
né?
Não foi biológica, não. Tipo, que eu me queimei. Foi lá em Juquitiba. No interior de Juquitiba. E ficava chamando o carro, sabe? Entramos em caminhão, velho, na volta. Sabe aqueles negócios americanos de dar o dedão? Mano, nossa, velho. Então, acho que a lei aí é não ir pra parque aquático. Acho que essa é uma lei da vida.
Quando eu fui lanchar lá naquele parque, não tinha copo grande. Aí eles deram dois copos pequenos, médios, sei lá. E eu tava com a minha família inteira, e todo mundo tomou um e deixou o outro. Aí de gula eu fui lá e tomei tudo. Quando eu voltei pra água, eu gorfei lá no riozinho.
Credo, que nojo. E é no mesmo parque que você fica molhado e selvagem também?
É nesse mesmo, naquele riozinho que percorre todo o parque.
Então, sei lá, acho que o problema no geral não é nem parque aquático, é o parque que você fica molhado e selvagem.
Essa semana, a Niantic finalmente liberou a segunda geração de Pokémon, se você não contar os Pokémons bebês que foram lançados no final do ano passado. Só que, apesar de ter lançado, ainda não se fala nada sobre os Pokémons lendários. Como é que vocês acham que eles vão aparecer e quando vocês acham que eles vão aparecer?
Será que eles vão aparecer tipo Mewtwo naquele negócio? Acho que vai ser meio que evento os Pokémon lendários.
Eu acho que eles vão soltar o Mewtwo logo, porque eu acho que eles querem que o pessoal volte a jogar até pra experimentar a segunda geração. Eu acho que o Mewtwo tá pra aparecer, viu?
Eu acho que vai ser aquele negócio de evento, se não for uma coisa mais sacana e for algo patrocinado, sei lá. Imagina o Mewtwo da Best Buy.
Nossa, mano, dá pra fazer isso. Você vê que eles já têm, eles já sabem, eles conseguem controlar com Lapras lá numa parte do litoral do Japão. Eu espero que o Mewtwo lance mundialmente, pelo menos em todas as cidades, assim, do mundo. Ou pelo menos todas as cidades que Pokémon GO é disponibilizado, mas eu acho que isso é meio sonho.
Eu acho que o Mewtwo tinha que estar num lugar muito isolado, tipo uma montanha, assim, pra simular o jogo, sabe?
Você é a favor do Articuno no Everest, né?
É, e os Zapdos em uma usina elétrica. eu tenho uma dúvida aí. A segunda geração veio, etc. Eu não sei se vocês voltaram a jogar. Mas que Pokémon que vocês têm vontade de capturar no Pokémon GO, assim? Tipo, aquele que vai fazer vocês voltarem a jogar só pra capturar esse Pokémon.
Eu acho que eu não tenho nenhum. Eu não sei. Talvez os iniciais eu acho bacana, mas... Pokémon da segunda geração, talvez o Umbreon, não sei.
É, eu tava pensando no Snipe na quinta geração, talvez a quinta geração me volte com mais vontade. A segunda eu ainda não baixei, eu tô com vontade de pegar só pra jogar porque eu gosto da segunda. A terceira, a quarta eu vou ignorar. A quinta acho que talvez me volte de novo.
Você tá ligado que algumas coisas não mudam, né? Você vai voltar a jogar pra encontrar a segunda geração, mas você só vai encontrar Zubat, né?
Mano, podia ser pelo menos Spinarak, né?
Mas Spinarak não é um Pokémon tão péssimo assim. Tipo, é mais fácil você encontrar, sei lá, um Ruhu.
O Sentrit, é, pode ser. É, o Ruhu é da hora, pelo menos.
Ah, não, só é da hora quando ele é Shiny, igual no Octown do Oeste. Fora isso, eu quero que morra.
É, no dia 14 de fevereiro, a Nintendo lançou um novo vídeo sobre Zelda Breath of the Wild, onde o Onuma anunciou que o jogo vai conter dois DLCs, né? Eles fizeram já um Expansion Pass, que é famoso nos outros jogos, mas acho que em jogo da Nintendo... Não, Mario Golf tinha, então em jogo da Nintendo também não é novidade. Mas pra Zelda é novidade. E vão lançar dois pacotes. Um que vai lançar no inverno de 2017 no Brasil, que vai ter uma nova dungeon, um novo modo hard e uma nova função para o mapa do jogo. Que é isso, assim, eles falaram exatamente isso. E no pacote 2, que vai ser pro final do ano, vai ser pro inverno americano, nosso verão, vai ter uma nova dungeon, uma história à parte e desafios adicionais. O que vocês acharam dessa jogada da Nintendo de lançar coisas extras? E antes do anúncio do jogo, antes do lançamento do jogo.
Eu gosto de DLC, eu acho o DLC bacana. Eu acho que pra quem é viciado em Zelda, o cara vai lá e gasta $20 a mais. Eu só não acho que, assim, dentro desses pacotes, acho que são todas coisas desnecessárias. Talvez a história original seja alguma coisa importante. É que nem, sei lá, é que nem os DLC de Fire Emblem. É, eu não recomendo ninguém pra comprar, mas eu acabo comprando tudo.
Eu acho um cu, mano, porque parece que eu tô comprando o jogo pela metade, sabe? Eles lançam um jogo por 50, $60, depois lançam outra parte por $20. É um preço meio alto, assim, é quase um jogo da shop inteiro. E eu tenho uma dúvida, aquela camiseta do Link lá do Switch, ó, vai estar inclusa nesse pacote?
Qual camiseta?
Olha aí o especialista da notícia aí.
Nossa, não vi nenhuma camiseta, mano. Vai estar inclusa? Então vai estar inclusa.
Só falta agora colocar a culpa no... né?
Oh, não, não faz isso, não. Não, tá, pior que tá aqui, mano.
Ah, mas enfim, eu achei muito feia essa camiseta, cara. Eu não quero essa porra. Não quero ter que pagar $19 pra essa merda no Link, sabe?
Se o modo história fosse, sei lá, uma visão de outro personagem, sei lá, imagina que eles fazem na visão da Zelda ou de alguma personagem isso, importante. Você não se anima nem com isso, mano?
Aí é outra coisa, cara. Aí é uma percepção de jogo completamente diferente.
Não, mas assim, se é uma pequena história, vocês não vão saber, mas tipo a Alicia no Tales of Zestiria, sabe? É uma visão, sei lá, pós o jogo, só que na visão de outro personagem. Na da Zelda, por exemplo, pós o Link ter feito o rolê inteiro.
E você controla a Zelda.
Sim, mas não é, você não rejoga com a Zelda, você tá vendo outra história e provavelmente tipo de 4 horas, 5 horas.
O que você tá falando é, na verdade, um Kingdom Hearts 2.8,
sim.
Só que versão DLC. E... Que é o que deveria acontecer na vida real.
Que era pra acontecer no 2.8 ao invés de lançar no jogo completo, né?
Exatamente. E que não é o que deveria acontecer no 2.8. Que deveria acontecer em qualquer outro jogo do Play 4, só que como DLC. E sim, aí eu me animaria pra comprar.
Eu também acho que vale a pena. A dungeon extra, só se a dungeon for tipo... Mano, tem que ser boa essa dungeon, sabe? Pra valer a pena.
Tem que ser tipo as últimas dungeons de Persona, assim.
Pô, Persona é gerado aleatoriamente, velho.
Não, mas a nível de dificuldade é muito grande, né?
Pode ser. Se for uma dungeon difícil, uma dungeon, sei lá, tem muito pedaço de história do jogo, talvez seja interessante. Mas a não ser que seja de lore, mano, eu acho que essas DLCs são bem zoadinhas, velho. Principalmente dificuldade a mais.
A história só vai ser de lore, cara. Não tem como você mudar o fluxo principal numa DLC, né?
Eu acho que a dificuldade eu também acho... Não deveria estar incluso no pacote. Acho que deveria ser pra todo mundo, assim. Tudo depende...
É tipo o modo 200cc do Mario Kart 8, né? Que eles lançaram depois.
Isso, tudo depende do que eles vão incluir, né? Se o pacote, entre aspas, vai ser vantajoso ou não. É que nem o DLC de Mario Kart 8. Eu não vi ninguém falando que aquilo lá não valia a pena, velho.
Seguindo a tradição aí de problemas de distribuição de console, um usuário do NoGAF recebeu o Switch com 2 semanas de antecedência antes do lançamento do console, né? Ele aproveitou então para fazer um unboxing em um dos vídeos, né? Em um outro, ele mostrou a interface do Switch pela primeira vez naquelas configurações iniciais. E detalhe que isso é algo que a Nintendo não mostrou até agora. Obviamente a Nintendo nem mostrou nada do console e porra, faltam 2 semanas pro lançamento, né? Mas o que eu queria discutir é sobre a interface em si, né? Que foi apresentada. No vídeo, o usuário ele vai fazendo as configurações e um som que vai ficando progressivamente mais agudo, ele vai indicando que o usuário ele vai acertando, né, nas opções, que ele tá próximo do final e por aí vai, né. Eu gosto muito da área de estudo de interação humano-computador e eu adoro ver como essas interfaces elas vão aprimorando, vão ficando melhor e vão ficando mais agradáveis para o usuário. Você vê, o menu do Switch é aquele menu todo branco, né, que a galera já está acostumada desde o Wii, e é algo que foi evoluindo, passando pelo 3DS, passando pelo Wii U, chegando no Switch, né? Ele é um pouco minimalista, né? Porque ele só tem os blocos lá de aplicativos e outras coisas que você pode interagir no console, e o menu de opções tem uma série de coisas que são diferentes, né? Você vê, você pode deixar o menu branco e preto, né? Enfim, para quem quer... Melhor opção. E outra coisa, você pode dar o scroll pra cima e pra baixo, como se você realmente estivesse usando um dispositivo móvel, um smartphone, uma tablet, né? O que vocês acharam do menu do Switch?
Eu achei ele limpo, só que eu achei ele muito, muito, parece que não tem nada, assim, é um branco tão, tão branco no fundo que parece que tá mal feito. Tipo, as músicas estão legais, eu gosto muito dos sonzinhos, dos efeitos que a Nintendo coloca de fundo, é sempre gostosinho ouvir.
Então, não é só gostosinho, ele é agradável. Ele te faz sentir como se você estivesse num ambiente relaxante, que você pode permanecer ali à vontade, enfim.
Também, tipo, música do eShop, tanto do Wii, do Wii U, todas essas músicas eu acho muito legais. E a música os barulhinhos quando você clica, tudo isso é da hora. Só que eu gosto muito mais do Wii U. Eu achava o lobby do Wii U bem mais bonito. Tem que ver como vai ficar na TV. Mas só que eu ainda prefiro o lobby do Wii U por enquanto.
Nossa, não, nem fudei, né?
Eu achei a mesma coisa que o Jumon. Eu achei que tá muito clean, não tem muita coisa ainda, mas é uma coisa que eu não me preocupo. Eu acho que Nintendo, ela vai atualizar o sistema e vai fazer um monte de coisa e vai voltar igual os cacarecos no 3DS, vai ter tema pra cá, tema pra lá. Por enquanto, só opção de tela preto e branco. E, enfim, eu acho que talvez tenha atualização no dia 3 de março, mas assim, eu não me preocupo, isso aí é uma coisa que vai sendo construída com o tempo. O que eu gostei foi dos profiles. Eu vou usar o Pikmin amarelo com fundo verde, velho.
E qual você vai usar, Mario?
Nossa, não sei, eu nem cheguei a pensar nisso, na verdade. Talvez um Pokémon, alguma coisa assim da vida. Espero que tenha outros Pokémon sem ser o Pikachu.
Eu nem sei se vai ter Pokémon, porque Game Freak é chata, mas eu vou de Squid Gear.
Ah, olha aí, a wife do Jumon.
Não sei se vocês viram, mas tá, mostrou lá que os downloads vai ficar atrelado à sua conta do My Nintendo, não vai ser pro sistema. Ou seja, se você perder ou te roubarem, dá pra recuperar.
Finalmente,
aleluia, né?
Aleluia. Nossa, Nintendo demorou décadas só pra perceber que ela poderia fazer isso, né?
E lembrando que no Wii U não é atrelado ao sistema, é ao sistema e à conta. Então se você deleta a conta, você não consegue baixar de novo. E se você perde o sistema, você não consegue baixar porque você não tem o sistema, você pode ter a conta. É muito retardado isso.
O Jefferson tava comentando de atualização no Day One. Assim, eu tava lendo um artigo esses dias que a Nintendo pode estar cometendo o mesmo erro da... prometeu com o Wii U, que foi não mostrar as funcionalidades principais assim, do console, especialmente as funcionalidades online, que a Nintendo não anunciou nada até agora, e faltam 2 semanas para o console lançar. É bem provável que o motivo disso é que o serviço não esteja pronto ainda, e que ele só vai vir, sei lá, no primeiro dia de lançamento do Switch, né? O que me preocupa é, o Switch, tipo, ele tem 32 GB, né? E foi mostrado nesse vídeo que o sistema ocupa 9, então você tem disponível 25 GB. Com uma atualização dessa, sei lá, mano, vai mais uns 2 ou 3 GB, assim. Não é muito pouco espaço, assim, pra manter no console?
Eu não me preocuparia, a menos que você for baixar Breath of the Wild. Os jogos que se você, acho que se você comprar toda a lineup inicial, que não é muita coisa, eu não acredito que eles jogam, os jogos ocupam muito espaço. E fora que, sei lá, um cartão de 32 GB é, até aqui é uma coisa bem acessível e barata.
É um ano de uso, acho que um 100 GB, tipo um cartão de 100, 200 GB tá bom.
Tem que ser expansion de Digimon.
Então, 256.
Pode ser.
O que vale a pena citar é que os concorrentes, sei lá, o PlayStation 4 anunciou suporte HD externo semana passada, em um console com, sei lá, 2, 3 anos. Eu acho que você não tem que ficar se preocupando, porque basicamente é proporcional, né? Tipo, os jogos, sei lá, os jogos da Nintendo, eles são pequenos e os jogos da Sony são grandes, mas aí é a diferença entre 32 GB no Switch e, sei lá, um PlayStation 4 de 2 teras.
Por fim, a gente teve uma surpresa agradável no Switch, que a gente vai ter suporte ao português do Brasil, né? Isso não é novidade, até porque o 3DS tem e o Wii U também tem. E, assim, a Nintendo ela contrata tradutor brasileiro, tipo, sempre aparecem umas vagas aí, sempre, nossa, será que a Nintendo está voltando para o Brasil? Esses comentários sempre aparecem quando tem esse tipo de vaga, né? Mas é alguma coisa legal de ver que ainda, mesmo sendo uma língua que só é falada em um país assim, a Nintendo ainda se preocupa, sabe?
Eu acho isso bem importante, porque mesmo que ela não entre no mercado, já, entre aspas, já tá preparado lá. Eu acho que a Nintendo sabe que talvez ela não consiga fazer dinheiro vendendo aqui, mas que existem fãs aqui que vão comprar dos Estados Unidos e vão querer o menu em português. E pra ela é bem melhor deixar acessível, assim como outros jogos, né? Ela tá fazendo tradução de vários outros jogos para as outras línguas. Acho que ela se ligou que barreira linguística é uma coisa importante.
Mano, depois de Mitomo traduzido, eu não duvido mais nada da Nintendo. E tem as piadinhas, né? Até piadas localizadas dos joguinhos da Praça Mi do 3DS. Então, não, pra mim não era uma surpresa. Eu até olhei assim e falei, mano, será que não tem português aqui? Tinha português e falei, então estamos no lugar comum.
Só falta a Pokémon Company se ligar, né?
Isso é, pra gente poder usar os nossos jatos d'água.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós tivemos 2 comentários, só que um deles é do Jamon. Então vou pedir para o próprio fazer as honras, por favor.
Certo. Não sei se é pela primeira vez, mas eu vou ler um comentário meu. Só para deixar o parecer, a Shiro, a branca, é a mais maneira. Me julguem. Em seguida a Emera, a verde, porque o design de Kuderis ou Danderis são legais. Sim, sou desses. E o Roger me respondeu que ninguém pode me julgar. Embora ele goste mais de tsunderes. E kudere, dandere e tsundere, vai procurando no Google que é muito mais fácil. Ou você quer que eu explique, Mara?
Não, vontade. Nem precisa também tsundere, essas coisas, whatever, né? É só o taquice do Jomon aí que ele prefere meninas orientais, tipo Madoka Mágica, assim, do que
meninas orientais. Madoka Mágica é bom, velho. O Jeff não vai me julgar.
Acho que o pessoal que já tá ouvindo já te jogou há muito tempo, Jumon.
Certo. E o outro comentário é do nosso amigo Rodney Vino Arellana. Olá, amigos. O último cast foi muito divertido e muito revelador. Todo mundo tem seus guilty pleasure. No meu caso, assisti muito anime moe, como Kion, Clannad, Kanon e Clamp em geral. E a gente não precisa de Final Fantasy XV, prefiro o remake de Final Fantasy XII ou um novo Tactics. Por outra parte, o fato do Jeff não gostar de Zelda me fez refletir sobre o fato de todo jogo da Nintendo ser bom em verdade. Eu não entendi isso aqui. No meu caso, não gosto da série Animal Crossing. A jogo muito arrastado e sem objetivos de verdade. E vocês? Quais franquias dos consoles Nintendo não curtem e por quê? Ó, pera, antes, só pra falar do Guilty Pleasure, Moe é da hora quando bem feita.
Não sei, hein. São partes que eu fico meio com vergonha assistindo anime, sabe?
É que tem anime que é compatível. Tipo, você assistiu Haruhi Suzumiya?
Obviamente.
É o cara, o autor, tipo, ele é conhecido como o rei do Moe. E, então, você gosta do, pelo menos ali, quando fazem bem, você curte o Moe.
Não, eu me identifico muito com o Kion, cara. Porque ele só se fode.
Ele é bom mesmo. Eu também gosto muito dele.
É mais por causa disso que eu gosto de Haruhi Suzumiya. Eu concordo aí com o remake de um Téticos da vida. Ver um Invalice assim no Switch seria bem louco, cara.
De novo, Invalice?
É, os Téticos são lá, 3. Né? Ah, pode ser.
O primeiro não é em. Tipo, é Invalice, mas não é na mesma, ou é?
É, eles não dão o nome de Valice, tá? Mas é meio. É, foi princípio de Valice.
Ah. E aí, qual série da Nintendo vocês não curtem?
Eu acho que o que o Rodney quis dizer é que só porque você é fã da Nintendo, você não precisa gostar de todas as séries, né? E nem fingir que elas são boas, né? Eu acho que é questão de gosto. Pra mim, eu também concordo. Eu acho o Animal Crossing um jogo de capitalista, que as pessoas ficam coletando coisas e mostrando pras outras que, sei lá, são melhores do que os outros. Eu não curto. Eu acho que Mario...
Mano, pera aí. Animal Crossing é um jogo pra você pisar na plantinha do seu amiguinho, velho, se você não gosta dele.
Eu gosto de Animal Crossing. Eu acho, assim, pode não gostar, mas eu não sei se dá, não dá pra jogar. Acho que a qualidade vai do New Leaf, por exemplo, não dá pra jogar a qualidade dele. Ele é um jogo bom no que ele pretende fazer, que é o que o Gerson falou.
A questão não é se o jogo é bom ou não, se você gosta ou não, assim. Animal Crossing, eu não curto. Eu acho que Mario, tanto, acho que Mario 2D eu já enjoei. Eu acho que, aliás, as franquias plataforma 2D da Nintendo, eles me saturaram tanto no Wii que quando anunciam um eu fico meio pra baixo, assim. Mas em geral eu gosto mais dos multiplayers. As franquias principais eu meio que, eu vou nas, eu gosto da Nintendo nas séries, nas franquias menos famosas, tipo Fire Emblem e Pikmin.
Eu não curto, eu refleti bastante, mano, eu não consigo gostar de Donkey Kong, velho. Eu tento, os counters da vida, eu tento jogar o 2, tento jogar o 3, o 1, eu tenho o do Wii, eu não consigo gostar. Eu adoro as músicas lá do, David Wise, é isso?
É isso.
Eu gosto muito das músicas dele, mas o jogo, eu não sei, não, eu gosto muito de Mario, mas eu não consigo gostar de Donkey Kong.
Nossa, olha, só falar que a gente tá começando a perder a amizade aqui com a galera, viu? Mas tudo bem, já que é pra falar de jogo bosta, tipo, eu não gosto do Fit, eu tô sendo meio genérico, né? E acho que eu vou perder a amizade de vocês também ao falar que eu não gosto de Star Fox.
Não é... Tipo, de todo mundo, sinceramente, eu gosto do 64 só, então nem posso considerar que é uma série boa, é isso.
Eu também não gosto de Star Fox, mas o Wii Fit é muito bom. Eu acho que a série dos Mii, eu acho que foram jogos bacanas. É claro que o tempo passou e não evoluiu, já ficou sem graça, mas na época era muito divertido, sei lá.
Aquele último Wii coisinha lá, o do Wii U, é muito ruim, velho.
Eu prefiro esse ali do que Mario Party.
Ah, não.
Parou brincadeira, né?
Parou a brincadeira e parou essa sessão também.
Agora, uma série que eu acho que eu não vou gostar. Eu acho que ARMS não vai ser pro meu gosto.
Ó, o cara já tá bullshitando mesmo sem ter visto o vídeo direito, mano.
E ele tá falando que é uma série, vai ter um negócio. É tipo a série Codename Steam.
Mas o Jefferson é especialista em prever as coisas aqui no podcast, então é melhor a gente considerar o que ele tá falando. Perguntinha da semana, qual jogo você também, da Nintendo, você também não gosta? Ou tipo, sei lá, algum jogo que uma galera gosta e você é o diferentão. Não deixe de responder nos comentários e aproveite para comentar o que você achou do episódio, se você gostou ou não gostou e por aí vai. Se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed, nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite. E também não deixe de nos avaliar no iTunes, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. É isso e até o próximo episódio.